A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a socióloga e escritora Moema Libera Wieser, que está nos falando sobre genocídio indígena. Pois é, Moema, é interessante que você é de origem europeia, né?
Sim.
Talvez você falou austríaco-italiana, né?
A minha avó, bisavó, veio da região de Vêneto, né, no norte da Itália. Naquele tempo que o Brasil favorecia, né, no tempo de Dom Pedro, e certamente para cuidar um pouco mais de não perder o sul, né, abriu bastante as portas para os italianos, né, os alemães também, daquele tempo.
E o que que te levou a ter essa preocupação com a população indígena, né, com as narrativas indígenas, uhum, e também a feminista, a questão do negro? É? O que que te leva a seguir esse caminho?
Sim, eu sou uma educadora popular, né? Então, os caminhos que a gente foi seguindo, né, é impossível não se deparar com essas questões, né, de as questões étnicas, as questões de classe, as questões de são relações sociais, né? O negro não tem problema por ser negro. Ele tem problema quando o branco estabelece relação diferenciada no sentido...
Põe em prática o racismo.
Exatamente. A mesma coisa, a mulher, por ser mulher, não é um problema. Inclusive, o título da minha dissertação de mestrado foi esse, né? O problema não está na mulher, está nas relações sociais, nas relações que as sociedades foram criando, né, para estabelecer padrões, papéis para mulheres e homens, né? E fazendo com que os papéis destinados às mulheres fossem papéis subordinados, né? Hoje em dia a gente está vendo quanto valor tem aquilo que tradicionalmente as mulheres faziam com relação à alimentação, por exemplo, né? A gente tranquilamente, né, pode ver que se as mulheres não cuidassem da casa, né, muito mais gente teria morrido, né? Mesmo nas guerras, por toda parte, né? Então, eu acho assim, à medida que eu fui encontrando novos caminhos, ou me defrontando com novas situações, nessa medida, enquanto educadora popular, eu precisava aprender. Fui aprendendo e aprendendo e aprendendo, né?
E é interessante que você, a sua graduação foi em artes, né?
Sim, e piano, né? Mas daí coincidiu que eu trabalhei com uma comunidade no Nordeste, não tinha piano, né? E aí foi que eu entrei, né, nesse trabalho comunitário, muito dentro dessa perspectiva da teologia da libertação. Trabalhei no Nordeste com Dom Helder Câmara e várias comunidades, né? E foi aí também, né, que fui, por conta desse trabalho, que a gente utilizava bastante a metodologia, né, os princípios, a metodologia de Paulo Freire. Aí, sei lá como é que me catalogaram junto à Polícia Federal, né, de informante internacional de Paulo Freire. Eu trabalhava com gente da equipe dele, mas nunca tinha conhecido pessoalmente, né? Mas aí, eu sempre digo, né, que qualquer medalha tem duas faces, né? Qualquer moeda, duas faces. Aí aconteceu que eu tive que ficar no exílio bastante tempo, e foi justamente trabalhando no exílio que eu tive essa oportunidade de me abrir para o que era a proposta feminista. Eu nunca tinha ouvido falar de feminismo, né?
Isso
mas
nos anos
75.
Anos 70.
Exatamente. 75, lá na Tribuna Internacional da Mulher. Então, praticamente assim, isso virou meu projeto de vida, né? Mas a gente não pode trabalhar, né, as questões ligadas às mulheres sem reconhecer que cada ser humano traz consigo muitas outras, como é que eu diria, não é propriamente... propriamente qualidades, mas muitas outras questões na mesma pessoa, né? Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar sobre a questão da negritude, né? Uma mulher negra, ela é mulher, mas ela tem outras questões que tem que abordar pelo fato de ser negra, né? É como também agora a gente está tendo mais em evidência a luta da mulher indígena, né? Mas era uma coisa, enfim, longínqua dos estudos, né, das pesquisas. Naqueles tempos não tinha isso, né?
E qual país você se exilou?
Eu comecei, foi no México, mas aí acompanhei meu marido, né, que estava fazendo o doutorado dele em Manchester, na Inglaterra. Lá foi onde também eu aprendi muito sobre as Américas, né? Tinha muito exilado latino-americano lá. E no México também, depois onde a gente veio para viver uns 2 anos. Mas aí o meu esposo teve a possibilidade de contrato com o Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas. Aí a gente acabou indo para o Caribe. E eu fui aproveitando essa experiência que eu tive no México e o livro que eu tinha escrito, Domitila como uma Educadora Popular, e continuei fazendo esse trabalho com grupos de mulheres, com pessoas do país, onde a gente tinha que permanecer durante um certo tempo. Aí fiquei 2 anos na República Dominicana e 2 anos no Haiti. Foi bem difícil no Haiti, porque era o tempo do Baby Doc ainda, né? E a gente tinha que ficar 4 anos, mas não conseguimos aguentar. Mas também foi muito porque no Brasil já estava começando essa abertura democrática. Foi um desafio no Haiti, porque eu consegui fazer um trabalho com grupos de mulheres, mas através de uma equipe que era ao mesmo tempo intérprete para mim, né? Eu sabia francês, mas elas fizeram todo o trabalho em crioulo. É muito complexo isso de se aproximar.
A língua primeira, né?
Sim, é. Daquele povo. E a língua de todos, né? Exato. Até nos bancos, nos ministérios, todo mundo se expressa em crioulo, apesar de ser o francês a língua oficial, né?
A língua do colonizador.
Exatamente. Então, e daí nós voltamos para o Brasil. E a partir da experiência que eu tive com esse livro, né, nós fizemos muitas oficinas de educação popular. Eu achava muito interessante aquilo que eu chamo da lei do espelho, né? Lendo o depoimento de Domitila, em seguida as pessoas começam a refletir sobre a própria situação, né, no próprio país. Muito, muito legal. Eu pensava que não ia poder fazer nada na República Dominicana, mas aí eu me lembro que nós fizemos um trabalho com os camponeses. Eles ficaram 1 mês lendo o livro por conta, assim, em grupos. E aí, sabe, de repente Domitila falava: em 1952 nós tivemos a revolução do MNR. O MNR, ele dizia: pois é, aqui aconteceu, sabe, essa coisa do como eu digo, a lei do espelho, né? A pessoa consegue, a partir de um depoimento, consegue pensar-se a si mesma. E a gente fez muito trabalho nesse sentido. E, por incrível que pareça, no Haiti a gente conseguiu também deixar um lastro, né? Só que lá depois o pessoal que coordenava os projetos teve que se exilar também, então fica o que dá, né?
Que música podemos ouvir agora?
Bom, se a gente vai falar da questão indígena, podia ouvir Araruna, né?
Araruna, sim, que é o canto do povo paracanãs, que foi um canto resgatado e relaborado e interpretado por Malu e Miranda.
É, ela é muito legal.
Exato.
Muito especial.
Araruna, nare, hey, araruna, nare, araruna. Mamaya,
Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a socióloga e escritora Moema Libera Wieser, que está nos falando sobre genocídio indígena. Pois é, Moema, nós ouvimos aí a Araruna, que é um canto do povo Paracanãs, um canto resgatado, reelaborado e interpretado pela etnomusicóloga Marluí Miranda, né? Então, a Araruna é uma arara, né? E a narrativa do voo dessa arara. Pois é, a sua outra obra, que trata aí o maior genocídio da história da humanidade, a sua obra mais recente, né? Que você vai falar a respeito do extermínio de 70 milhões de indígenas originários aqui das Américas, né? Quando a gente fala do genocídio do judeu e tudo mais, que é uma coisa gravíssima, não há como minimizar qual que foi pior ou não, mas esquecermos que 70 milhões é muita gente, né?
É muita gente. Eu até ia comentar isso que você já comentou, porque é difícil que alguém não saiba a respeito do genocídio, do holocausto dos judeus, né? Mas, como até tem um depoimento de um indígena, que a gente colocou também no livro, ele diz, puxa vida, ele visitou esse cemitério imenso que existe lá. Ele diz, eu fico muito impressionado de ver que aqui está todo mundo enterrado com os seus nomes. Nós perdemos quase 5 milhões lá no nosso país e a gente nem sabe o nome de quem foi que foi morto, né? Porque foi uma morte tão dramática, né? Que foi um extermínio, né? A palavra certa, né? Tanto no Brasil como nos outros países das Américas, né? O mais difícil desse trabalho que nós fizemos foi Marcelo Grondin, né? Meu marido, que começou. E aí a gente foi pensando o que fazer com tanta informação que a gente estava recolhendo, né? E foi uma costura para a gente não ficar só na questão do genocídio, mas dar muita importância também à resistência e à sobrevivência dos povos indígenas.
É isso
indígenas,
que eu ia,
né,
te perguntar, porque geralmente na historiografia, quando ela é contada pelo dominador, ele se coloca como sujeito, né? Então ele conta as suas existências. Quando a historiografia está contando de outros povos, né, coloca ele como sendo um ser passivo, né? E a sua obra, então, ela trata a resistência, né? Que não foi uma coisa passiva, né? Que houve resistência.
Não, houve resistência e em alguns lugares, como no Caribe, né, houve extermínio total, né? Não tem nenhum... Não existem índios no Caribe, né? Mas foi por causa do jeito como entraram os espanhóis e de lá quando arrasaram com tudo, né, e com as populações indígenas também, daí entraram no México. E assim foi andando, né, a colonização, a conquista, a invasão dos espanhóis no México e América Central, né, toda aquela região dos aztecas, dos maias e muitos outros povos que tinha lá, né. De lá foram para os Andes, né. E assim foi se multiplicando, né, o genocídio e a apropriação indevida das terras e das pessoas, né. E aí os portugueses pegaram esse outro lado que é hoje o nosso Brasil, né. Mas também teve tudo vindo da Europa, né. Os ingleses que foram para o que são hoje, né, os Estados Unidos e o Canadá. E nos Estados Unidos, literalmente, arrasaram de leste a oeste, né? Mas é muito importante de lembrar que, mesmo tendo sido exterminados, né, os do Caribe também resistiram quanto puderam. E, no final, perderam as vidas, né? Tentaram se ajudar, mas, como tudo é ilha, também era bem mais difícil, né? Agora, no México, hoje em dia, continuam as populações indígenas. A mesma coisa a gente vê nos Andes, né? E em alguns lugares com muito mais evidência, como aconteceu nesse caso da Bolívia, que a gente espera que seja retomado de novo, né? Essa visão de um país plurinacional, né? E aqui no Brasil, né, nós precisamos, tomara que a gente veja como precisamos que não continue o genocídio. Porque o que está acontecendo é...
É o novo... ele sempre esteve presente, sim, mas agora acentuado, né?
Muito acentuado, né? E seguindo as leis do mercado e as leis do branco, né? Que não entende o que significa a gente ter populações que sabem conviver com a floresta, né? É uma coisa assim que... É muita ignorância que está... E maldade junto também, eu diria, né? Fazendo com que as populações indígenas estão alertas, estão resistindo, estão mostrando que elas querem viver e cabe a nós de apoiar essas populações, né? Nós não conseguimos no livro pegar todos os países, né? Então nós dividimos em 5 blocos, né? Que fossem um pouco ilustrativos o que aconteceu, né? Primeiro no Caribe, depois no México e América Central, aí para os Andes nós ficamos mais atentos aos Andes centrais, né? A Bolívia, o Equador e o Peru. Aí o Brasil como um todo, né? E daí os Estados Unidos. O Canadá, a gente vai ter um capítulo sobre o Canadá, mas a gente achou que o pior dos genocídios foi nos Estados Unidos. E de lá foi que o Hitler também se inspirou para o holocausto que teve lá.
Inclusive, os meios de comunicação, principalmente o cinema, a ficção, contribuem muito para essa legitimação. Eu gostaria que, no próximo bloco, você explicasse melhor como isso funciona, ainda mais que você cita os Estados Unidos, os filmes de faroeste, né?
Sim,
então, exatamente. No próximo bloco, você explica, por favor.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.